Conversando com o especialista.
Gente, a doença arterial coronariana é um tipo de doença cardíaca que se manifesta pelo inadequado fornecimento de sangue ao músculo cardíaco. No Brasil, esse tipo de doença é um grave problema de saúde pública e, para tratá-la, o sistema de saúde tem feito aplicação de stents, procedimento pouco invasivo de sustentação do fluxo sanguíneo, no qual um fino tubo é inserido na artéria do paciente. Hoje o programa Saúde no Ar vai falar um pouco desse procedimento, como ele vem sendo utilizado, qual é a sua indicação e também como é a vida do paciente depois que ele se submete a este tratamento. Para falar sobre esse assunto, já está aqui no nosso programa, nós vamos bater um papo aqui no nosso programa de hoje. Você, claro, pode ligar, pode participar, fazer a sua pergunta. Dr. Paulo, portanto, o stent é um procedimento que as pessoas precisam temer? Quem teve indicação de colocação do stent, o que que deve entender sobre esse procedimento?
Bom, Patrícia, o stent, na verdade, ele é um dispositivo que ele é colocado nas artérias do coração, como você falou, através de um procedimento chamado angioplastia. Nessa angioplastia é que colocamos esse dispositivo metálico chamado stent. Nós temos dois tipos de stent, que chamamos de stent convencional e o stent farmacológico, que vem com uma medicação envolvida nesse dispositivo.
O stent, ele é colocado, estávamos conversando antes aqui no intervalo, logo depois do cateterismo, que na verdade é um exame diagnóstico.
As pessoas às vezes confundem, né? Vai fazer um cateterismo cardíaco e já acha que naquele procedimento ele vai ser tratado, vai ser colocado o stent, vai se fazer a angioplastia. Não é bem assim. Fazemos dois tipos de procedimentos de angioplastia. Resumindo, dois tipos. As angioplastias eletivas, ou seja, o paciente que vai fazer o cateterismo com hora marcada, dia marcado, o médico faz o procedimento, observa que tem uma obstrução, aquilo é discutido com o paciente, discutido com o médico assistente, com a família, qual o melhor tratamento. Se continuar só com os remédios, se fazer a angioplastia e colocar o stent, ou se tem que ir para a cirurgia de ponte de safena. Então, temos essas três opções de tratamento. Tratamento clínico, medicamento, angioplastia ou cirurgia. Quando vai fazer angioplastia, geralmente detectou-se a obstrução, aí programa-se a angioplastia com a colocação de um, dois stents, conforme a necessidade. É importante saber, a Patrícia chamou a atenção disso na primeira fala dela, que eu achei interessante, ou seja, esses procedimentos só devem ser realizados com a intenção de melhorar qualidade de vida e aumentar quantidade de vida. Eles não devem ser colocados só para desobstruir uma artéria. A pergunta que eu acho fantástica. Sim, desobstruir a artéria vai melhorar a qualidade de vida? Desobstruir a artéria vai aumentar a minha quantidade de vida? Essa pergunta você deve sempre fazer para o seu médico antes de fazer uma angioplastia.
Porque esse é o caminho, né? Ter essa melhor qualidade de vida. E aí também a forma como o paciente vai viver, conviver depois desse procedimento, que pode ser, sim, em alguns casos, definitivo. Fez o implante do stent, ele vai viver bem, né? Vai ter uma vida com qualidade, dependendo também de outras questões que vão ser colocadas aí, né? E o médico vai orientar tudo direitinho. Como é que é a vida após o stent?
Exatamente. É um procedimento invasivo, portanto, não é sem risco. O risco é um risco baixo. Dependendo de cada situação, pode ser um risco muito baixo ou pode ser um risco um pouco maior, mas é um risco relativamente baixo e que, uma vez desobstruída a artéria, em alguns casos, pode ser definitivo. Desobstruiu uma artéria, colocou-se um stent e aquilo nunca mais vem a dar problema. Porém, é uma doença, infelizmente, é uma doença progressiva, que pode aparecer outros pontos de obstrução. Podemos colocar outros stents. Geralmente, um stent que é implantado, é assim que a gente usa o termo, a possibilidade de problema gira em torno de 10%. Ou de ter algum problema no implante do stent, ou a médio e longo prazo, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, ele voltar a obstruir, devido a uma cicatrização que ocorre no local.
Essa diferença vai fazer do tipo de stent que foi colocado, aquele stent medicamentoso que falamos e aquele não medicamentoso. Essa obstrução, ou seja, o que vai acontecer depois, depende do tipo ou não necessariamente?
Depende do tipo de stent, sim. A gente sabe que os stents farmacológicos, ele tem uma taxa de obstrução, de reobstrução menor, mas também depende do paciente, pacientes diabéticos, pacientes que fazem diálise, depende da artéria, se a artéria é mais calibrosa. Estamos falando de uma artéria que tem 3 milímetros de diâmetro. Esse é o calibre de uma artéria. Então, artérias mais finas, por exemplo, de 2,5, se compararmos com uma artéria de 3,5, tem uma chance maior de obstrução. Se essa obstrução ela é muito longa, por exemplo, ela tem mais do que 20 milímetros, olha o tamanho das medidas que estamos falando, em milímetros. Se ela é maior do que 20 milímetros, ela tem 30, 40 milímetros, ela tem uma chance maior de voltar a obstruir. Ou seja, vasos mais finos, lesões mais longas, chance maior de reobstrução. Os diabéticos têm uma chance maior de reobstrução. Como eu falei, os renais crônicos, dialíticos, têm maior chance de obstrução. Infelizmente, os hábitos não vão interferir nessa reobstrução do estente. Essa reobstrução geralmente está determinada por uma cicatrização, que é uma resposta individual.
3328-7666 é o telefone, gente, aqui do estúdio, para que você possa ligar, fazer a sua pergunta, esclarecer sua dúvida, tá? Sobre esse procedimento que estamos falando hoje, que é o implante, né? A colocação do estente. E também a angioplastia. O que é isso? Como é que é feito? Quem pode indicar? Em que momento da vida o paciente pode precisar fazer uma angioplastia? Falando ainda da questão do estente, nós falamos que isso pode ser uma questão eletiva, né? Pode ser indicado, fez o cateterismo, houve indicação e ele programar para fazer o implante do estente. Agora, pode ocorrer também que em alguns casos, numa situação de emergência, preciso colocar ali, na hora, imediatamente, logo após o exame de cateterismo. Aí o paciente nem saberia que ia precisar e acabou fazendo.
Esse assunto que a Patrícia mencionou é uma coisa muito importante, porque um número grande de pacientes, às vezes, chegam no laboratório de hemodinâmica, que é assim um lugar que a gente chama que faz o cateterismo, para fazer um exame, só o exame. Detectamos uma obstrução grave em uma artéria importante e temos que, no mesmo ato, já dar sequência à angioplastia. Isso é uma coisa relativamente comum, principalmente se tratando de um hospital de grande porte, como é o Hospital Ananeri. Para vocês terem ideia, nós fazemos uma média de 450 procedimentos em cardiologia por mês. E fazer diagnóstico, cateterismo, e uma média de 80 angioplastias por mês. Dessas 80 angioplastias, mais ou menos um terço é feito em caráter emergencial, ou seja, naquele mesmo ato, a gente já tem que fazer o procedimento.
Ou seja, o paciente chega na unidade para fazer e ele está com uma situação complexa, às vezes ele nem sabe dessa situação. Aquele paciente, talvez, que não venha fazendo um acompanhamento regular com o seu médico, talvez?
A maioria já vem de um hospital. Em se tratando do Hospital Ananeri, que é um hospital da rede pública.
Ele já foi regulado.
Então. Que já está, por exemplo, um paciente que está em Irecê, está em Santo Antônio de Jesus, foi internado no hospital daquela região, foi feito um diagnóstico de problema cardíaco, ele é encaminhado para o Hospital Ananeri através da regulação, e aí no procedimento se detecta o problema e se faz a angioplastia, em caráter emergencial. Essa é a rota normal dos pacientes que fazem caráter emergencial. Vou ressaltar os pacientes com infarto agudo do miocárdio, que é a situação mais dramática, mais aguda, de alto risco que a gente pode ter nas doenças cardíacas, né? Ou seja, existe o SAMU ele atende o paciente, seja em casa, seja numa UPA, no posto de saúde, leva para o Hospital Ananeri e rapidamente ele é colocado no laboratório de hemodinâmica para se fazer um cateterismo, detectar obstrução e desobstruir. É um procedimento fantástico que salva vidas.
Então, a possibilidade de ter acesso a isso de forma rápida, né, e ter o sistema funcionando, isso vai fazer toda a diferença na vida do paciente.
Toda a diferença, né? E ficamos muito felizes em trabalhar no hospital como a Ananeri, ver um hospital público, 100% público, da rede da CESAB, Secretaria de Estado de Saúde, fazer um trabalho de alta qualidade, com profissionais competentes, com materiais de excelente qualidade, nesse grupo de pacientes, que são os pacientes com infarto agudo.
E nós estávamos aqui conversando com o Dr. Paulo, falando sobre os riscos. Será que há algum risco do implante do estente? Tem alguma contraindicação?
Bom, como falamos anteriormente, é um procedimento invasivo. E em medicina, costumamos dizer que tudo tem um risco. Os procedimentos invasivos, no caso, é feito por uma artéria. Geralmente a gente faz pela artéria do pulso, a introdução de um catéter pela artéria do pulso ou pela virilha. Geralmente é aí o acesso para chegar ao coração. E por, já em acessar uma artéria, puncionar uma artéria, podemos ter sangramento, né, hemorragia, hematoma. Usamos contraste, um contraste à base de iodo, e vamos encontrar pessoas com alergia ao iodo. Essas pessoas têm que fazer uma dessensibilização, é assim que a gente fala, usar umas medicações para prepará-lo para usar o contraste com iodo. E, além disso, a pessoa vai ter que usar medicações de forma definitiva para evitar algum problema no estente que foi recentemente colocado.
Então, isso é muito importante, né? Existe paciente que passa por todo o procedimento, o procedimento, né? O procedimento ocorre tudo bem, tudo tranquilo, teve todo aparato, e depois ele vai complicar exatamente por não ter usado o medicamento, né?
É, isso é um dado muito importante. Durante a fase hospitalar e durante na sua alta, a equipe médica reforça muito essa importância de que não se suspenda as medicações após o implante de um estente, após uma angioplastia, de forma alguma, sem conversar com seu médico cardiologista antes.
Então, é um investimento que vai ser necessário. Infelizmente, ainda não existe um programa para dispensação dessa medicação, né, que é necessária. O paciente tem que adquirir por conta própria, mas o uso é fundamental. É.
Não são medicações de alto custo, são medicações de baixo custo, medicações corriqueiras. A mais conhecida é a aspirina, o AS.
Olha, esse facilmente...
Exatamente, e é uma medicação que vai ser usada para toda a vida. Tem uma outra medicação que se coloca junto com o AS que a gente vai usar de um mês a um ano. Isso aí o seu médico vai lhe orientar em relação a isso. Mas volto a frisar que não são medicações de alto custo.
Mas fazendo então o uso do AS, que é de baixo custo, ele já estaria garantindo aí uma manutenção desse procedimento e não complicações com coágulos, né?
Exatamente, porque o estente, como já citamos anteriormente, ele é um metal. E um metal colocado dentro de uma artéria, em contato com o sangue, ele pode formar um coágulo. Essas medicações que serão prescritas, que serão necessárias serem utilizadas, ela é para evitar exatamente a formação de coágulos nas artérias.
Vamos ouvir então o Amado, que está aí no bairro do Itaigara. Oi, bom dia. Está na linha 3328-7666. Olá.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Paulo, porque o meu pai faleceu de infarto agudo.
Sim.
Eu gostaria de saber se eu posso herdar essa doença também, se eu corro esse risco.
Madu?
Amado, lá do bairro do Taigara.
Amado, é o seguinte, a doença coronária, essas obstruções, tem uma parte dela que realmente tem a ver com a família, com a história da família. Por exemplo, se seu pai teve um infarto com menos de 55 anos de idade, a gente considera isso como doença coronária precoce. Portanto, os filhos devem ter um cuidado adicional para evitar que isso que venha a ter essa doença. Mas o risco é maior.
Importante a população estar atenta, porque nós estamos falando da doença mais importante em termos de saúde pública, que mais mata, maior incidência, que é a doença cardíaca, né? Temos bastante, toda hora aparecem novos casos.
Essa colocação é importantíssima, Patrícia, porque é a doença que mais mata no mundo. Aqui na Bahia, infarto e AVC são as principais causas de morte.
E tem a pergunta da Ítala, que chega aqui pelo WhatsApp. Ela pergunta por que colocar o segundo e até o terceiro estente. Houve uma falha no primeiro, teria sido isso? Pergunta da Ítala.
Não necessariamente, Ítala. A questão é que, às vezes, tem mais de uma obstrução. Você tem uma obstrução, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, pode ter várias obstruções. Às vezes, você trata inicialmente a mais grave. E aí, daí a algum tempo, precisa se fazer outra angioplastia. Ou, quando um estente, ele tem uma reobstrução, ou seja, como eu falei anteriormente, o estente é um metal, coloca-se o estente e no local ocorre uma cicatrização. Essa cicatrização pode ser exacerbada, como se fosse um queloide, e isso vira obstruir a artéria novamente. Aí temos que colocar um segundo estente dentro daquele estente colocado anteriormente.
Ela comenta, o pai dela faleceu aos 80 anos, ele chegou a fazer uma ponte de safena, mas infelizmente faleceu 2 meses depois de operado. Pode acontecer.
É assim, a ponte de safena é uma alternativa de tratamento da doença coronária, é uma alternativa ao estente.
Tem uma pergunta da Amélia, que está no bairro de Tinga, pelo telefone, Ivan, e também a Lília, que está na Vasco da Gama. Olá, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
com Lília, Lília Maria Castilho Neves.
Sua dúvida, Lília.
Olha, eu tenho 84 anos e estou programada para fazer uma angioplastia, mas é dos membros inferiores. Eu queria uma explicação, porque eu estou muito apreensiva.
Oh, obrigada, vamos sim te ajudar. Obrigada pela participação, querida. Tá. Bom dia, Lília.
Dona Lília, nós sempre falamos que a tubulação do corpo é uma só. Então, pode ocorrer obstruções em qualquer território. Ou seja, pode ocorrer no cérebro, leva ao AVC, pode ocorrer no coração, leva à angina, ao infarto. Pode ocorrer nas pernas, nas artérias das pernas, que causam dor, ou até aquelas feridas que não cicatrizam. É o mesmo princípio. Ou seja, através de uma artéria se coloca um estente, que é um metal, para desobstruir aquela artéria. Então, é um procedimento seguro. Nós temos aqui em Salvador, inclusive no Hospital Ana Nério, uma equipe de, que nós chamamos de cirurgião vascular ou endovascular de alta qualidade, que isso é feito com muita frequência e com bastante segurança, para lhe tranquilizar.
Amália, está em Tinga? Bom dia, está na linha ainda?
Bom dia, estou na linha,
Sua
Amália.
Sua dúvida, querida.
Minha dúvida é, Patrícia, eu tive um início de infarto em 2012 e já fez 5 anos agora, no dia 3 de maio. Então, eu tenho uma dúvida. Esse estente que eles colocaram 2 estentes. Tem validade? Eu gostaria de saber.
Vamos lá. Estente tem validade? Nosso ouvinte que está aí em Tinga, Amália.
Dona Amália, não tem validade. O estente colocado, ele é para sempre. Habitualmente, ou mais frequentemente, os problemas de um estente, eles acontecem nos 6 primeiros meses ou até no primeiro ano. Ou seja, é a fase que pode ocorrer uma trombose do estente, pode formar coágulo no local do estente e a reobstrução, aquela cicatrização que eu falei, como se fosse um queloide. Isso acontece, para não parecer que é uma coisa muito frequente, isso acontece em menos de 10% das pessoas que colocam estente. No teu caso, 5 anos, provavelmente essa artéria, essa obstrução que foi tratada, já deve ter sido resolvida. Acho que isso aí não vai te trazer mais problemas, provavelmente. Agora podem surgir novas obstruções. Daí a importância de tratar a hipertensão, tratar o diabetes, não fumar, cuidar da alimentação.
Medidas preventivas, ou seja, o estente, ele vai aumentar esse fluxo sanguíneo, esse é o propósito, né, desse
Exatamente.
Dispositivo, vai colocar, vai melhorar a dor no peito, se você tem essa queixa, qualquer coisa que você faz, uma caminhada até leve, qualquer coisa dentro de casa, tem gente até que se queixa até ao tomar banho, sente até uma dor forte no peito, e você quer ter uma qualidade de vida melhor, o estente pode ser indicado, mas ele vai curar a doença cardíaca? Não necessariamente, daí os cuidados preventivos, né, doutor Paulo?
Infelizmente, as obstruções que acontecem em qualquer território, seja cerebral, seja das pernas, seja do coração, a cura não temos. Temos um procedimento seguro, eficaz, duradouro, que é a desobstrução da artéria. Mas novas obstruções podem ocorrer.
Então, como evitar o acúmulo de gordura aí nas suas artérias, que essa é a causa que estamos falando, para que o estente seja indicado? A nossa ouvinte Cida de Maragogipe, ela disse que não gosta de comida com muita gordura, é o que ela coloca, mas o sal, ela usa bastante. Então, qual seria o maior vilão? O que, que faz o aumento de placa de gordura nas artérias?
Eu queria, nessa entrevista, deixar uma mensagem assim, muito importante para todos que estão me ouvindo. Sim. 3 situações silenciosas, mas que são basicamente as causadoras da maioria dos problemas circulatórios. Hipertensão arterial, aí vem o sal, que nosso ouvinte comentou agora, o sal é um determinante para a hipertensão. O colesterol, aquele colesterol ruim, quando a gente vai ao médico e dosa o colesterol, aí ele fala, ó, tem um bom e tem um ruim. O colesterol ruim, que a gente chama de LDL, esse colesterol alto, está ligado diretamente à deposição de gordura nas artérias. E o diabetes. O diabetes é uma situação frequente, se estima hoje que de 7 a 10% da população seja diabética. E um número grande de pessoas não sabem quem tem diabetes. Então, coloquem isso como mensagem. Diabetes, hipertensão e colesterol elevado. As 3 situações, na maioria das vezes, elas são silenciosas, são silenciosas, e aos poucos, durante anos, vai obstruindo as artérias. Até chegar à situação que a Patrícia comentou, de levar a dor no peito, a maioria dos pacientes que fazem a angioplastia e colocam estentes, eles têm angina. Angina é dor no peito quando se faz algum esforço físico. Esforço físico pequeno, como tomar banho. Esforço físico médio, como subir uma escada pequena em sua casa. É o esforço físico maior, como jogar futebol, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Então, a dor é o grande alarme. A dor é nossa companheira, a dor sinaliza que alguma coisa não está bem com o nosso corpo. Então, dor no peito, relacionada ao esforço físico, até prova ao contrário, pode ser cardíaca. A outra situação é a falta de ar. Você fazia algum esforço, caminhava até o ponto de ônibus, subia uma escada, sentiu cansaço normal, e aquele cansaço passa a ficar mais intenso, desproporcional, é também sinal de que alguma coisa pode estar errada com o seu coração. E essa coisa errada pode ser exatamente uma artéria obstruída.
Então, você pode até diminuir o ritmo de vida, parar de fazer algumas atividades, mas esse não é o caminho. Há solução para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, procure seu médico, faça o acompanhamento direito. Quem sabe fazer o cateterismo e a indicação do estente pode ser um caminho para você ter uma melhor qualidade de vida. E, claro, mantendo todas essas outras recomendações que falamos aqui, tá? Para não complicar, não é isso que a gente quer. Última participação pelo telefone. Quem está na linha, bom dia. 3328-7666, bom dia. Não? 3328, caiu a ligação da nossa ouvinte. Agora, já quase finalizando, doutor Paulo, tem muitos pacientes que fazem o uso de uma medicação sublingual, que aí melhora, dá um alívio imediato naquela dor do peito. Isso usado de forma prolongada é o que vai resolver, não? Ou a indicação é o procedimento?
É, não resolve, não resolve. É só uma coisa paliativa. Por exemplo, você teve uma discussão, teve um aborrecimento grande, aí teve uma dor no peito, e na sequência usa essa medicação sublingual, aquela dor vai aliviar, mas não significa que o problema foi resolvido, ou seja, o problema continua, a obstrução da artéria coronária continua, e o risco de ter um evento tipo infarto, ele existe.
Então, para finalizar, últimas recomendações, já falamos aqui de prevenção, mas o que dizer aos ouvintes que hoje tiveram essa oportunidade de bater um papo com esse grande profissional, o Paulo Ribeiro, coordenador da Hemodinâmica e do Hospital Ana Nery. Qual o recado que a gente deixa?
Assim, quem tem um problema, a grande mensagem que eu posso deixar, mesmo na rede pública, no Sistema Único de Saúde, ressalto que 80% das angioplastias feitas no Brasil são pelo SUS. Daí a importância de termos hospitais bem qualificados, bem equipados, com profissionais de excelência, como é o caso do Hospital Ana Nery. Então, uma vez tendo o problema, temos recurso, temos bons caminhos a serem percorridos e com a solução do problema. Mas a grande virada da página não é essa. A grande virada da ciência, do avanço da medicina, é exatamente, cada vez mais, a gente prevenir as doenças. E a prevenção é a grande palavra que eu posso deixar no final. Apesar de viver fazendo angioplastia, mas eu sou um defensor árduo da prevenção. Cuide do que come, do que você come, faça atividade física com orientação e mantenha seu peso adequado. E a outra mensagem, a postura mental. Tenha uma postura mental melhor perante a vida, mais gentil, mais feliz, com muito sorriso. Isso faz diferença, isso faz bem ao coração.
Aproveita hoje que é o dia do abraço e vai viver também essa recomendação do Dr. Paulo. Coração feliz é com qualidade de vida, não sedentarismo, alimentação e viver, gente. Tudo que a vida possa trazer de bem para você. Obrigada ao Paulo, toda a equipe aí do Hospital Ana Nery, aos ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.